Horizontes da Inovação, com Márcia Demetiuque.
Olá, bom dia!
Seja bem-vinda!
Tudo bom? Então, tudo quer dizer bem. Que hoje temos o Jodivan Gomes aqui, nosso colega de jornalismo e mestrado. Fomos colegas na UFPB, no mestrado em jornalismo profissional.
Muito bem!
É, Ivna, Maurício, e hoje temos Thaís Gaudêncio também aqui ao nosso lado.
Vamos falar daqui a pouquinho com ela sobre inteligência artificial.
A coluna hoje promoveu a vinda dela para cá porque ela é uma expert nesse assunto. Mas antes disso, eu quero falar sobre um cactus. Um cacto chamado Cereus. É aquele cacto hexagonal que tem no sertão da Paraíba, sabe? Ele gerencia a água de uma forma espetacular. Ele tem uma inteligência natural. Natural. Porque ele consome aquela água que não existe no sertão, né?
Uhum.
E ele sobrevive longos, longos períodos sem chuva. E foi inspirado nesse cacto que os pesquisadores da UEPB de Catoledo Rocha deram o apelido para uma tecnologia que eles inventaram para destilar água. A água destilada ela é muito usada em laboratórios, em vários setores da indústria. E o processo de destilação de água consome e desperdiça muita água. Desperdiça praticamente 50% da água que tu tá operando, vai fora. E esse destilador que o professor Josemir inventou com a equipe dele, Josemir Moura Maia, do curso de Ciências Agrárias do campus de Catoledo Rocha, da UEPB, ele com a equipe dele, ele disse que ele não faz nada sozinho, porque ele tem os estudantes e os colegas, eles inventaram esse destilador de baixo consumo de água. Patentearam esse equipamento, a UEPB patenteou, e, coisa muito difícil para ocorrer, eles licenciaram para a indústria.
Eita!
Então, o destilador agora é um produto licenciado para a indústria.
Muito bom.
Vai ser lançado daqui a pouco. Eles mantêm o sigilo, que é obrigatório manter um sigilo de produção intelectual. Então, eu falei, mas professor, nós temos que falar isso para o mundo. E ele, Márcia, calma. Nós precisamos manter o sigilo ainda, está quase no fim.
Cada divulgação a seu tempo, né?
Cada divulgação a seu tempo. Mas a gente pode dizer, sim, que a gente licenciou essa patente e está quase, a indústria está quase lançando. E eu gostaria de dizer aqui o seguinte, é muito difícil a gente chegar ao processo de licenciamento, levar o invento para a indústria ou para a produção. É uma coisa tão complicada que na Paraíba duas patentes até hoje foram licenciadas. Nós temos alguns softwares que tiveram a tecnologia transferida, que é um outro processo, mas também é de propriedade intelectual. Mas por que que isso acontece, né? Vejam só, nós temos aqui, eu trouxe um ranking das patentes que a gente fez um levantamento ontem, e é o seguinte, na UEPB tem 39 processos de pedidos de depósito de patente de invenção, na UEPB. Na UFPB, a UFPB já tem 279 patentes registradas. E tem um software negociado e um software que foi doado, que é o Velibras. Gaudêncio está aqui, Thaís está aqui e trabalhou no Velibras também. Na UFCG tem 236 patentes até o momento e a UFCG está num processo de negociação de 9 patentes, de licenciamento, de 9 patentes. E o IFPB também tem registro de patentes, mas são poucos. O professor Maxwell me disse ontem, ele vai trazer hoje esse número, nós vamos estender esse assunto no jornal A União de domingo, nós vamos trazer uma matéria completa sobre esse assunto. Mas a UIFPB iniciou a agência, o Polo de Inovação de João Pessoa, que é a agência de inovação do IFPB, o ano passado, então é muito recente ainda.
E já está bem avançado, né?
E eles já patentearam recente. E já tem uma licença executada, negociada.
Uhum.
E eles também não podem falar, também está nesse processo de sigilo.
Para patentear é um processo muito difícil? É complicado?
É um procedimento legal, é um procedimento... ele é burocrático no tempo em que o invento precisa ser referenciado como um invento mesmo.
Novidade.
Ele tem que ser pesquisado, ele tem que ser novidade. Então tem que ter uma pesquisa, um estudo em cima daquele invento para ver se não existe já nada igual, não foi copiado e aquela pessoa não está sendo espertinha para patentear, né?
Mas qual é o maior entrave para conseguir esse licenciamento?
Vamos ouvir, não é para conseguir o licenciamento... Para patentear...
Patentear é uma coisa, o licenciamento é outra coisa.
O entrave, nós vamos ouvir agora o que o professor Josemir Maia falou, porque eu trouxe o áudio dele melhor do que ninguém para explicar, vamos ver.
Isso é um dos gargalos. O gargalo que eu sei, o que eu entendo como um gargalo principal, é das universidades não terem o mesmo linguajar que um empreendedor, que um empresário. A gente conversa em... são duas línguas meio que diferentes. E aí a gente não consegue se entender. E uma outra também é o tempo de desenvolvimento. Então, o empreendedor, ele tem muita pressa e ele não tem muita disponibilidade em esperar a coisa desenvolver. E isso é complicado, né? Não ter essa noção da necessidade de desenvolver, de aprimorar uma determinada técnica ou processo ou tecnologia e pegar ela um pouco verde para acreditando que vai amadurecer. O empresariado, ele não tem no Brasil muito essa noção de que pode pegar algo e desenvolver e aprimorar e melhorar ao ponto de lucrar com isso depois, tendo um retorno adequado.
Então, Judivan, esse é um dos fatores que ocorre. O fator de mercado, o mercado é muito exige, ele é... Ele precisa do processo com muita agilidade, muita rapidez. As pesquisas na universidade, elas dependem de liberação de verbas e bolsas e custeio, que demoram para chegar, às vezes. A gente tem um projeto em 2016 e vai executar ele em 2018. Eu já vi pessoas que ficaram 2 anos com o projeto na gaveta, esperando a verba.
E mesmo quando tem recurso, ainda tem um tempo de desenvolvimento
ainda tem
que
um
não
período...
é tão rápido, né?
É, e que é natural que se fosse na empresa ou se fosse na universidade, esse período de desenvolvimento ele precisa ter.
Uhum.
Tu queria falar mais alguma coisa, Judivan?
Não, a Sonora esclareceu aí a minha pergunta, o meu questionamento.
Agora nós vamos ouvir qual é a solução que o professor encontrou lá em Catolé do Rocha e o que está acontecendo lá. Vamos ouvir e já vamos... Ouvi para encerrar essa nossa coluna de hoje. Vamos ver.
E eis, então, uma das soluções que a gente está tentando fazer, né? Que é criar empresas com base em conhecimento científico, que é exatamente essas iniciativas de geração de startups. Então, aqui, por exemplo, em Catolé do Rocha, nós estamos já startando uma empresa, que é uma empresa do setor hidropônico, que você recebeu aí o Instagram dela, né? A gente está em fase de formalização ainda, está muito em fase experimental, então a gente está adotando ainda ela como uma prototipagem experimento, mas muito em breve nós vamos já estar oficializados como empresa no formato de startup, né? E com certeza essa empresa, ela vai absorver muito das tecnologias desenvolvidas pela universidade, porque ela nasceu já da universidade, entende? E aí, a gente da Inovatec, lá na UEPB, a gente está tendo essa noção e esse entendimento. E estamos batalhando aí para construir algumas incubadoras dentro da universidade que possam absorver nossos estudantes que tenham vontade de empreender com inovação tecnológica e fazer isso, né? E executar essa ação... tão nobre, né, que é aplicar ciência, né, ganhar dinheiro com base em conhecimento científico.
Essa é a ciência aplicada. Nós temos níveis de ciência diferenciados. A ciência aplicada é aquela que traz a solução para o dia a dia mesmo. E com essa discussão, então, com esse debate, nós vemos que a mobilização no IFPB aqui em João Pessoa, como polo de inovação, a UFPB já tem a Inova, que é o centro de inovação deles, a UFCG e o EPB, lá em Catolé do Rocha, nós vemos que de lá também está saindo inovação. Gente, horizontes da inovação, é por aí o caminho.
Muito obrigada, Márcia, pelas informações e parabéns a esses pesquisadores e estudantes que estão começando a pesquisar também. é por aí, é importante que a Paraíba esteja nesse patamar, é muito importante, e que venham mais licenciamentos por aí, que isso é importante pra gente também, economicamente, inclusive.